Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe do Faixa Livre. Um bom dia especial a você da Band. E especialíssimo, né, aos interespectadores, ouvintes do programa Faixa Livre.
Henrique, muito obrigado por você novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós estamos na reta final do primeiro turno das eleições municipais, a menos de uma semana do pleito, e parece que temos algumas tendências muito claras aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ao que tudo indica, está garantido no segundo turno e aguarda a definição do seu adversário, que está entre o atual prefeito Marcelo Crivella, a deputada estadual Marta Rocha e a deputada federal Benedita da Silva, com uma leve vantagem para o candidato do Republicanos. Como é que você analisa esse cenário, Henrique? Parece que esse discurso do chama delegada colou aqui no Rio.
Olha, Anderson, essa campanha eleitoral ela é marcada por diversos aspectos, né? Uma pandemia do coronavírus, que cria um comportamento social completamente distinto, né? Embora tenha muita gente, talvez a maioria da população, né, já se reintegrando ao que a gente pode, entre aspas, chamar de normalidade, de forma perigosa, é verdade, mas há muita gente ainda ressabiada. Né? Essa questão tomou conta do noticiário, né? Nos últimos dias até que não, mas continua muito presente, e esse é um fator diferenciado. Então nós temos um tempo de campanha muito curto, onde devem prevalecer os currais eleitorais, não é? Principalmente na eleição para vereador, né? E isso é muito perigoso para o resultado que talvez você possa ter na Câmara, nas câmaras de vereadores Brasil afora. Os debates nacionais não se cruzaram, não entraram nessa campanha, né? Até porque você pouco viu de debates promovidos pelas grandes redes de televisão. A Bandeirantes aqui no Rio promoveu, aliás, em todo o país, promoveu um debate nas grandes capitais, né? A Rede Globo se recusou a organizar debates, alegando uma série de aspectos técnicos que não condizem com o momento político que a gente vive, né, e que poderiam ser utilizados em outros momentos. Quer dizer, eu acho que foi muito ruim o comportamento dessas emissoras que são concessionárias. A Band cumpriu o seu papel mais uma vez, abriu os debates, enfim, mas as demais ficaram a desejar. E você não tem nenhum candidato, particularmente aqui no Rio de Janeiro, não é, que tenha despertado uma maior curiosidade, né, entre os já conhecidos e os que não são tão conhecidos. Então você tem uma eleição muito morna. Eu acredito que a reta final deve definir isso aí. Isso é um chavão, mas é verdade. Numa eleição como essa, com tão pouco interesse e candidaturas tão frias e uma campanha tão morna, realmente o eleitor, muita gente vai decidir seu voto agora nesses últimos dias. Em relação às candidaturas, o que me impressionou foi a capacidade do Eduardo Paes de driblar seu vínculo direto com o Sérgio Cabral. Não é ele que está dizendo aí que os candidatos estão chamando seus padrinhos na reta final, mas o padrinho dele é o Sérgio Cabral, né? Por isso que ele não pode chamar. Fica muito complicado. E ele herdou no seu mandato de prefeito um período de Copa do Mundo, Olimpíadas, com muito dinheiro, muita grana e muitas obras. Aliás, todas elas aí sob suspeição, a maioria delas sob apuração e muitas que sequer foram finalizadas. O prefeito Marcelo Crivella, por sua vez, tem uma rejeição de 57%. Não é? É muita coisa. Se passar no primeiro turno, terá dificuldades enormes no segundo turno. Uma administração fraca, herdou dívidas, a própria pandemia, muito vinculado à questão dos evangélicos, não é? São 27%, particularmente aqui no Rio, para a gente ter uma ideia da importância disso. E está buscando agora, na reta final, desesperadamente associar sua imagem ao Bolsonaro. É uma tentativa de fortalecer, de pelo menos manter suas chances no segundo turno, não é? Para ir ao segundo turno. A candidata Marta Rocha tem algumas vantagens. Além de ser mulher, o que nesse momento pesa, não é? Tem baixa rejeição, em torno de 10%. Sua imagem é pouco associada a escândalos, a políticos tradicionais. E ela herda aí uma parte do eleitorado de oposição, brizolista, não é? E também, talvez, do Marcelo Freixo. Não é a novidade, se é que a gente pode chamar, nessa eleição, embora seja uma candidatura pouco carismática. A candidatura Benedita da Silva, ela tem uma rejeição elevadíssima para um candidato que tem a pretensão de ser de oposição. Embora eu já tenha comentado aqui, não me parece que seja o caso, porque o PT do Rio de Janeiro, não é, esteve colado aí com todos os governos anteriores que a gente assistiu aí, não só o Garotinho, com a própria Benedita, mas os governos do MDB. Então, a Benedita tem 30% de rejeição, né, e ela não consegue carregar os votos dos evangélicos, porque tem um problema, né, que se chama Marcelo Crivella. E também herdou parte aí, deve herdar parte no final aí do eleitorado do Freixo e do PSOL. Vamos ver como é que se comporta aí na reta final.
Caso Crivella não vá para o segundo turno, Henrique, isso se deve mais à sua gestão trágica nesses 4 anos comandando a prefeitura ou a uma derrocada do bolsonarismo aqui no município? O bispo licenciado da Igreja Universal colou totalmente a sua imagem à do presidente da República.
Olha, Anderson, eu não acredito que o problema do Crivella esteja diretamente ligado ao bolsonarismo, né? Primeiro que as milícias elas estão distribuídas, elas estão um pouco divididas nessa campanha. Tem muito miliciano aí, seja candidato ou vereador, que quer se reeleger e está mais vinculado à máquina política do ex-prefeito Eduardo Paes. Então, é uma divisão dessa base social do bolsonarismo que está muito clara, né? E a gente precisa compreender isso. Não vejo uma associação direta entre o mandato do Crivella, né, e propriamente, né, a base social do presidente Bolsonaro. O problema do Crivella também é, entre outras coisas, a péssima administração, mal avaliado, a rejeição, tudo isso que a gente viu, e a questão do crescimento, ainda que tímido, da candidatura do Luiz Lima. Luiz Lima parece que aparece nessa reta final como um candidato com imagem um pouco mais respeitável para o eleitorado conservador, sobretudo o eleitorado conservador de Zona Sul e tudo mais, né? Essa base social de milicianos, de currais eleitorais, muito vinculada ao presidente Bolsonaro aqui no Rio, deve se dividir entre o voto no Crivella e o voto do Eduardo Paes.
Parece que quem acabou não decolando foi a candidatura da deputada estadual Renata Souza pelo PSOL, Henrique. Ela que assumiu a vaga depois da desistência do Marcelo Freixo em concorrer à prefeitura, não alcançou os índices de intenção de voto que se esperava. A grande verdade, Henrique, é que, por mais que ela seja um bom quadro, a Renata não tem o apelo popular do Marcelo Freixo. Ficou muito evidente o erro estratégico cometido pelo PSOL, que pode custar caro para a esquerda aqui no Rio.
Pois é, Anderson, essa candidatura da Renata Souza, ela é uma candidatura que, do meu ponto de vista, já nasceu de um equívoco, não é? Que foi a atitude do deputado Marcelo Freixo, não é? Em renunciar ao que ele mesmo construiu. Quer dizer, foi dado a ele um protagonismo acima da própria direção do PSOL, ao que parece, de articular uma candidatura unificada desses setores progressistas e de esquerda no Rio. Até aí tudo bem. Como isso não foi possível, a postura do Marcelo Freixo, do meu ponto de vista, foi equivocada, não é? Largou a possibilidade de uma candidatura dele, não é? Que teria uma expressão muito maior, sem dúvida nenhuma, não é? E deixou o seu partido numa condição complicada. Eu disse aqui, disse em outros lugares, o PSOL teria outros candidatos, entre eles o vereador Tarcísio, o próprio Chico Alencar, que reaparece no processo político eleitoral para ser candidato a vereador, numa leitura que, do meu ponto de vista, é equivocado. O espaço político está aberto, quem está ocupando não está sendo o PSOL, o espaço de oposição. Por quê? Porque o eleitorado do Rio não é, conhece Eduardo Paes, o eleitorado do Rio conhece Crivella. E o eleitorado progressista do Rio de Janeiro, de esquerda, não é, ficou com opções muito fragilizadas. Benedita da Silva com a sua rejeição e a delegada Marta Rocha, que faz um esforço louvável aí para se apresentar e pode até ir ao segundo turno, sem dúvida nenhuma. Mas são nomes muito frágeis para enfrentar esse processo, não é, diante da importância dele. Sobretudo no combate ao bolsonarismo, né, ao conservadorismo e a tudo que representa a corrupção, a tudo que representam não só o prefeito Marcelo Crivella, como também Eduardo Paes. Então, é uma candidatura da Renata, assim, que faz um esforço, mas não cresceu primeiro porque ela não é conhecida, e o que é pior, né, não cresceu nem no segmento onde ela tem a sua origem, que são as comunidades, as favelas. Nem a candidatura dela, nem da Benedita crescem aí. Então, o que que acontece? É uma candidatura que nasceu morta. E o que eu temo, e acho que isso pode acontecer, posso estar enganado, é que esse mau desempenho da Renata, e não é por conta dela, eu repito, nada contra pessoalmente, em absoluto, acho um esforço louvável da parte dela, inclusive. Mas o que eu temo é que o mau desempenho da candidatura do PSOL a prefeito respingue no resultado da bancada da Câmara de Vereadores. É isso que pode acontecer. Sei que há nomes aí que são importantes, como Chico Alencar, o próprio Tarcísio, o Leonel Brizola Neto, são nomes que têm um espaço próprio, um brilho próprio. Mas há outros vereadores e candidatos importantes que poderiam ocupar esse espaço, que podem não ser reeleitos ou podem não ser eleitos. Por conta de quê? De uma avaliação equivocada. Uma avaliação equivocada. A presença da esquerda nessa campanha do Rio de Janeiro, com todo respeito, foi nula. Eu, como não identifico Benedita e o PT como um partido de esquerda, um partido de centro-esquerda, que está fazendo um esforço para reocupar o seu espaço junto ao seu eleitorado, agora, da esquerda no Rio de Janeiro, foi uma presença nula. Então, essa candidatura foi um equívoco de cima a baixo. Essa é a minha opinião.
Ainda é possível esperar uma surpresa de última semana, como nós tivemos nas eleições para o governo do Rio 2 anos atrás, Henrique, quando o Wilson Witzel atropelou e saiu das últimas posições nas pesquisas para ganhar as eleições, alçado pelo fenômeno do bolsonarismo. O Luiz Lima, candidato do PSL, que era o partido do Jair Bolsonaro, por exemplo, teria condições de repetir esse feito?
Anderson, acho difícil uma surpresa assim, né, de última hora. Acho que nós vamos ter claro nessa semana, até como eu disse, coerente com a minha avaliação lá no início, como é uma campanha muito fria, o eleitor vai procrastinar, vai deixar para os últimos dias aí definir o seu voto. Alguns para fazer o seu voto, se é que a gente pode chamar assim, um voto útil, carrear o seu voto para um candidato que tenha mais condições dentro do campo político que ele identifica como sendo seu, ou de situação ou de oposição, ou conservador, ou liberal, ou de centro, ou de centro-esquerda, ou de esquerda, não importa. Essa definição deve se dar no último momento. E a grande massa do eleitorado que sempre procrastinou, né? Sempre deixou para a última hora. Então, agora, do ponto de vista dos candidatos, realmente acho que o candidato que mais cresceu aí foi o Luiz Lima. Mas para ocupar esse espaço do eleitorado conservador, um pouco mais ilustrado, aquele conservador que ainda debate política, não é aquele eleitorado bolsonarista mais tradicional. Então é uma candidatura que cresceu nesse campo e pode criar dificuldades é por Crivella, né? Dividir votos no Crivella, sobretudo na Zona Sul. Acredito eu, posso estar enganado. Mas algum fenômeno eleitoral de última hora, porque o problema é o seguinte: os políticos mais tradicionais, o que que foi a candidatura do Witzel? Foi, na verdade, para governador na última eleição, foi colar um candidato que não existia naquele momento, uma candidatura que não tinha força naquele momento, a um fenômeno eleitoral que tomou conta do momento político de então, que era o Bolsonaro. Isso não está acontecendo nessa campanha para a prefeitura, até porque, mesmo com a participação do Bolsonaro na campanha do Crivella aí, na reta final, para dar um fôlego à sua candidatura, o Bolsonaro não é um fenômeno novo, não é uma novidade. Então, acho difícil. Pode acontecer, pode, mas eu não estou vendo essa coisa. Eu acho que a gente tende a ter aquele fenômeno que é a definição de voto no último momento, sim. Que vai fortalecer aquelas campanhas, aquelas candidaturas que estão aparecendo entre as que são mais viáveis, seja para o eleitor de oposição ou de situação, para se definir. Mas não vejo, né, um fenômeno novo, avassalador, que na reta final vai atropelar todo mundo. Posso estar enganado, mas essa é a minha opinião.
Agora, em São Paulo, a situação também segue indefinida, Henrique. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, assumiu a liderança na disputa depois da queda vertiginosa que o Celso Russomanno teve desde o início da campanha. Aliás, como costuma acontecer com o candidato do Republicano nas últimas eleições. Até mesmo a sua vaga no segundo turno está ameaçada, tanto pelo Guilherme Boulos, do PSOL, como pelo ex-governador Márcio França, do PSB. São Paulo, há muitos anos, é um reduto tucano. Ainda que o petista Fernando Haddad tenha governado a capital paulista entre 2013 e 2016, você vê um cenário diferente desse da predominância do PSDB em São Paulo, Henrique? Dá para acreditar em uma ida do Boulos ao segundo turno?
Olha, Anderson, a disputa em São Paulo também é muito interessante e está muito, muito acirrada, porque nós temos três candidatos com possibilidades reais de chegar ao segundo turno para disputar aí com o candidato tucano Bruno Covas, que é o candidato do governador João Dória e é o atual prefeito. O primeiro deles é o Celso Russomanno, né, que mais uma vez parece até peixe, morre pela boca, né? Quanto mais ele abre a boca, mais ele vai perdendo votos, mais ele vai se contradizendo. Enfim, é uma condição para ele que está complicada. Está em segundo lugar ainda, tem muita chance de ir ao segundo turno, mas vem despencando nas pesquisas. Quem vem crescendo atrás dele, Guilherme Boulos, do PSOL, uma candidatura que vem se consolidando no campo da esquerda paulistana, vem junto com a Luiza Erundina, que fez uma prefeitura com algumas polêmicas, mas que foi uma prefeitura importante. Não é na época no PT, e é uma candidatura que vem se consolidando, é um nome que vem se fortalecendo, crescendo nas pesquisas, enfim, tentando ocupar esse espaço. Qual é o problema do Boulos? É um crescimento razoável da candidatura de Gilmar Tato do PT nas últimas semanas. Ameaça o Boulos? Não, em absoluto, mas dificulta, divide votos. Então, não sei se o eleitorado paulistano vai do campo progressista, de centro-esquerda e de esquerda, vai na última hora também fazer o voto útil e fortalecer aquele candidato que nesse campo tem mais força que é o Guilherme Boulos. Vamos observar. De outro lado, a candidatura Márcio França, que está tentando fazer o quê? O Márcio França já foi prefeito de São Paulo, está tentando ocupar o espaço do bolsonarismo. porque o Russomano vem caindo, parece que não agrada uma parcela do eleitorado, né, mais conservador de São Paulo, e o Márcio França, nas últimas semanas, vem tentando fortalecer, se fortalecer junto a esse eleitorado mais conservador da capital paulistana. Então, é uma eleição que talvez tenha aí, nesse primeiro turno, uma definição muito mais emocionante do que aqui no Rio, porque você tem três candidaturas com muita possibilidade de ir ao segundo turno. O próprio Russomano, apesar de estar caindo nas pesquisas, o Guilherme Boulos e o Márcio França para disputar no segundo turno com o Bruno Covas, que já é o prefeito e é tucano.
Quais as características que diferem as eleições desse ano para o pleito majoritário que tivemos em 2018, Henrique? O que é que mudou de lá para cá na conjuntura?
Anderson, algumas coisas mudaram, né, de 2018 para cá. Nós tivemos a aprovação aí da reforma da Previdência. Nós temos um governo cujas medidas são cada vez mais restritivas. Nós temos essa pandemia que gerou assim uma expectativa, uma dificuldade muito grande no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Não fosse esse auxílio emergencial, não é, que foi aprovado pelo Congresso Nacional contra a vontade do Paulo Guedes e do próprio governo, etc. e tal, um valor de R$ 600 e agora está em 300. Mas não fosse isso, a gente não sabe como as pessoas estariam sobrevivendo. Agora, infelizmente, pelas características desse processo eleitoral rápido, sem cobertura, com destaque da mídia, o único debate que a gente viu foi promovido pela Band nas grandes capitais. As outras emissoras simplesmente se ausentaram, não deram espaço suficiente, particularmente a própria Rede Globo, que sempre promoveu o debate, o último debate das campanhas eleitorais é sempre feito pela Rede Globo. Então, tudo isso gera uma situação em que a campanha foi muito despolitizada, muito rápida e muito despolitizada. Então, está difícil você colar o debate político nacional com a realidade das cidades, com o trabalho que foi feito nas câmaras de vereadores, com a avaliação dos prefeitos, né, e o voto do eleitor, né. Nós sabemos que existe tradicionalmente, um eleitorado conservador, outra parcela progressista, democrática e de esquerda, mas a grande massa, a verdade é, sempre esteve, e agora mais ainda, muito alheia a esse processo eleitoral do ponto de vista da definição dos seus interesses, né. Há um descolamento cada vez maior. Isso que eu chamo a atenção das estruturas políticas de definição e de poder da realidade objetiva da grande massa. Pelo menos ela não enxerga isso. E isso acaba sendo trágico, porque os critérios de definição do voto podem ser quaisquer outros, menos a política. E aí vai levar vantagem quem tiver curral eleitoral, particularmente na definição do voto para vereador. E nós estamos aqui no Rio, em particular, a questão das milícias, do tráfico de drogas, pode ter e deve ter certamente uma influência cada vez maior na definição, não é, de quem vai estar na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e não só da capital, mas também do Grande Rio, das cidades aí mais importantes.
Mudando um pouquinho de assunto, Henrique, todo esse processo que envolve o governador afastado, Wilson Witzel, acabou provocando um caos administrativo no estado. Exemplo disso foi aquele absurdo promovido pela Supervia, que simplesmente decidiu tirar de circulação pelo menos 30 trens nos ramais que ela opera aqui no Rio, o que naturalmente ampliou os intervalos entre as composições e ocasionou não apenas atrasos das pessoas que se encaminhavam para o trabalho, mas cenas de verdadeiro terror em meio a uma pandemia. Os poucos trens que circulavam passavam lotados, com aglomerações semelhantes ou piores às que tínhamos antes da Covid-19 chegar aqui no país. Cadê o gestor público para intervir, Henrique? Virou farra?
Anderson, o Rio de Janeiro, e isso a gente precisa deixar claro, é o laboratório do processo de privatizações de todo o país. Isso começou com o governo Marcelo Alencar, falecido Marcelo Alencar, que à época estava no PSDB, nos tucanos. Então veja bem, todo o processo de privatizações de companhias estaduais, não é, de empresas estaduais, serviços públicos essenciais, e um deles é o transporte. A Supervia simplesmente alega, como outras concessionárias da área de transporte público, alega que está tendo prejuízo e decide unilateralmente retirar de circulação dezenas de composições de trens que servem aos seus ramais, ainda são de grande importância, são fontes alimentadoras de outras áreas de transporte, como, não é, como os ônibus urbanos do Rio, que também perderam uma série de linhas. E isso diz respeito diretamente aí à questão, à gestão, da prefeitura, do senhor Marcelo Crivella. Quer dizer, o que é que se fez para substituir as linhas que foram retiradas, não é, nesse apagão de transporte do Rio de Janeiro em plena pandemia? Veja, a situação é criminosa porque as pessoas passaram a se aglomerar ainda mais, o transporte era ruim. Quer dizer, o número de composições diminui nos trens, o número de ônibus em circulação e linhas diminui. Então, quer dizer, as pessoas estão indo trabalhar porque precisam, porque é necessário, numa condição cada vez pior. E isso gera o quê? Os especialistas todos nessa área de saúde pública, não é, têm alertado. Um dos setores de maior contaminação, uma das áreas de maior contaminação é o transporte. E as pessoas se aglomerando dentro de trens, de metrô, de ônibus e tudo mais, desde o início da pandemia. Então, assim, a irresponsabilidade é completa. É completa e absoluta. Nós temos um governador que é uma sombra, temos o Witzel, não é, que fica praticamente imobilizado, agora parece que vão tirar lá do palácio. Enfim, como um governo que já morreu e ele sabe disso. E esse outro que assumiu, que eu nem sei o nome dele, que era o vice de cor, eu não lembro, um governador que não tem iniciativa alguma. Uma concessionária de transporte público toma uma atitude unilateral que prejudica a maioria da população e o governo do estado nem aí. Onde está a Agência de Reguladora de Transportes, a Agetransp, do Rio de Janeiro? Vai continuar com essas pequenas multas que não dão em nada? Porque multar não é fácil, o problema é que as empresas recorrem, aquilo vai para o esquecimento, não é? Há um, enfim, um empurra com a barriga geral, uma irresponsabilidade completa. Essa é a cara da privatização no Rio de Janeiro, das privatizações no Rio de Janeiro. Sem falar em OS e outros crimes que estão sendo cometidos contra a população do Rio. Então, eu chamo atenção para isso, porque justamente no momento do processo eleitoral, o exemplo que a gente tem é de uma postura para lá de irresponsável, né? Uma postura de empurra com a barriga porque eu não estou nem aí, né? Essa é a situação que a gente está vendo no caso dos trens e foi assim, está sendo assim com as linhas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro, né? Muitas delas retiradas de circulação ou com o número de ônibus reduzido, alegando que estão tendo prejuízo. Quer dizer, negócio no Brasil, né, capitalismo no Brasil é assim, ou tem lucro ou não vou seguir adiante. E dane-se, o serviço é um serviço público, dane-se, paciência, vocês que se lasquem. E a população está jogada, está largada às traças, sem que exista uma presença clara, não é uma intervenção clara do poder público nesse caso.
Falando um pouco agora sobre a situação da violência policial aqui no estado, Henrique, nós temos alguns números nada animadores. O Observatório da Segurança do Rio de Janeiro verificou que as mortes decorrentes de ações policiais no mês de outubro explodiram por aqui. A polícia matou 63 pessoas no último mês em operações, o que configura um aumento de 425% em relação ao mês de setembro. O detalhe, Henrique, é que ainda há uma determinação do STF suspendendo operações em favelas durante a pandemia. O governo do Rio estaria desrespeitando a Suprema Corte, Henrique. O que é que levou a esse aumento exorbitante no número de mortes pelas forças de segurança aqui no estado?
Olha, Anderson, eu não sou especialista nessa área de segurança pública, como todo carioca, fluminense, eu tento dar os pitacos, né, a partir de observações, não só da avaliação dos dados, das informações que são divulgadas aí, mas também pelo que a gente observa no cotidiano. E vou lhe dizer uma coisa, quer dizer, apesar da medida do STF de tentar restringir ou reduzir essas intervenções cada vez piores realizadas pelas forças de segurança dentro das comunidades, sobretudo nas favelas, não é? O que a gente tem visto nas últimas semanas é não é? Dane-se, Deus dará. Não sei se a Secretaria de Segurança, se a Polícia Militar está cumprindo os protocolos que foram determinados pelo Supremo, não é? Mas, ao que parece, pelo que os dados revelam, as coisas estão indo também, estão descambando para o salve-se quem puder. Já era assim e está cada vez pior. Por quê? Porque, na situação de pandemia, provavelmente as ações desenvolvidas tanto pelo tráfico de drogas quanto pelas milícias estão cada vez mais restritas, reduzidas, porque elas exigem uma atitude de consumo, seja de drogas, seja desses serviços prestados ou por milicianos ou por grupos de traficantes. E como a população tem cada vez menos recursos para isso, não é? O jeito está sendo intensificar as atividades, né, em outros setores, que exigem movimentação, não é? Tomada de espaços, disputa de territórios. E aí as intervenções, as justificativas utilizadas para as intervenções, incursões policiais, sobretudo nas favelas, são as mais grotescas. Não, porque fomos recebidos à bala, aquela coisa que a gente já conhece, que não é novidade para ninguém aqui no Rio de Janeiro, e que acabam gerando situações como essas de volta, num número absurdo de gente morta em confrontos com a polícia militar. Agora, eu acho que isso é fruto também desse Deus dará, né? Você não tem. A impressão que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é que não tem governo, não tem poder público. Não tem, não funciona, não existe. Então, as iniciativas são tomadas a partir não de uma estratégia pensada, seja na área da saúde, da segurança, do transporte. Não, são tomadas para responder a problemas que aparecem. Então, se intensificou a disputa entre tráfico e milícia, vamos lá e mete bala, né? Tem problema com o trem? Então a gente, né, sei lá, o que que vai fazer? Porque o Estado não tem nem instrumento para intervir, né? Você tinha antigamente a CTC, não tem mais, né? Você não tem mais, não tem instrumento regulador. A Getransp não existe. É uma associação dos amigos das empresas de transporte, das concessionárias, né? Vamos ser francos. Na área da saúde, volta e vira e mexe, as OS continuam lá. Não há quem tire as OS, né, das unidades de saúde, sejam hospitais ou postos de saúde. E o que eu temo é que nós tenhamos aí, e é possível, uma tal segunda onda da pandemia de coronavírus, e nós não tenhamos aqui no Rio de Janeiro estrutura governamental capaz de ter política para reagir. É essa a situação.
Para terminar, Henrique, eu gostaria de abordar com você aquele episódio do pedido de demissão do jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, afirmando ter sido censurado em uma matéria com denúncias contra o Joe Biden, que acabou de ser eleito presidente dos Estados Unidos nesse processo eleitoral confuso que tivemos por lá. Nós conversamos com o Glenn aqui no programa na semana passada e ele falou a respeito desse caso. Se defendeu das críticas dos editores do site e fez questão de ressaltar que o papel do jornalista não é o de defender os poderosos. Como é que você analisou essa celeuma do Glenn com o Intercept, Henrique?
Olha, Anderson, como disse um amigo meu, o Glenn Greenwald, ele poderia ser cabo eleitoral de Joe Biden, ele preferiu ser jornalista. E eu levo isso muito a sério, porque eu acho que o papel da imprensa, até mesmo em circunstâncias como essa, de disputa acirrada, num processo eleitoral entre Donald Trump e o Joe Biden, fatos que acontecem e que chegam às mãos dos jornalistas, tenham eles a repercussão, possam ter eles a repercussão que tiver na sociedade, eles têm que ser apurados, não é, e publicados. Quem tem o dever de julgar os fatos, os acontecimentos, enfim, as pessoas envolvidas, é a sociedade. Não é o jornalista que tem que dizer o que a sociedade deve receber como informação. O jornalista é apenas o canal para isso. Ele é profissional para apurar, para editar, para publicar, né? E é muito estranha essa conduta, quer dizer, talvez mais estranha aqui no Brasil, porque essa censura foi feita pelo Intercept, né, lá nos Estados Unidos, não Intercept Brasil, essa censura ao Glenn. A gente precisa compreender que os órgãos de comunicação dos Estados Unidos, eles se posicionam nos processos eleitorais. Eles se posicionam nos jornais, as televisões, revistas, etc. Eles dizem que candidato consideram melhor nas disputas eleitorais. O problema é que até então, isso nunca impediu a esses veículos de comunicação de seguir o trabalho cotidiano. Uma coisa é o jornal, a revista, a televisão, o rádio, ter a sua opinião. Outra coisa, não é, é a sua opinião influenciar aquilo que deve ou não ser publicado. Aí você vai para um campo que é dirigir, não é, o processo político, é poupar, não é, alguns em detrimento de outros. Isso é um equívoco, isso é uma postura que fere completamente não só o papel do jornalista, dos meios de comunicação, mas ataca o jornalismo. E eu não tenho. Aqui não é questão de idolatrar ninguém, não é eu considerar o Glenn acima de críticas, não, em absoluto. Mas acho que ele foi muito coerente, bastante coerente. Essa história do senhor Joe Biden de intervir na Ucrânia para pedir, não é, a destituição do procurador-geral daquele país é conhecida. À época ele era vice-presidente e fez isso. E usou, isso foi público e notório, Estados Unidos, o mundo inteiro, quem cobre política internacional sabe, usou de chantagem, tinha recursos aí para oferecer ao governo ucraniano em troca da destituição do procurador-geral do país. Agora, o que a gente não sabia, né, é que por trás disso poderia existir, né, interesses outros e que vão se revelando, não é, com o surgimento aí do personagem que é o Hunter Biden, que é filho dele, e o próprio irmão dele, que eram ligados a uma empresa que estava sendo investigada por aquele procurador-geral, não é, da Ucrânia. Não é, e essa empresa que tinha força, que tinha interesse não só na Ucrânia, como também na China. Então, veja só, era papel, existindo provas, ou pelo menos indícios fortes, da influência dos interesses de uma empresa ligada, onde trabalhava o filho do candidato a presidente dos Estados Unidos, e a decisão que foi tomada. Isso é ou não é material jornalístico? É. Agora, censurar esse material não é uma postura, do meu ponto de vista, correta. Então, independente do que pensa fulano, Beltrano, das atitudes que deveriam ou não ser tomadas, uma delas que eu repudio completamente é a censura. Eu acho que nesse caso, em tantos outros, a censura só é um desfavor à sociedade.
Henrique Acker, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Anderson, mais uma vez eu quero agradecer o convite de vocês, não é? E vamos observar aí o que vem pela frente nessa semana eleitoral em todo o país. Um grande abraço a vocês, a toda a equipe, aos interespectadores e ao público aí da Band, tá? Um abraço para vocês.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco.